Está a começar o Fórum TSF desta quinta-feira com a Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Bom dia. O ministro da Administração Interna continua debaixo de críticas. A gestão da situação em Odmira e os problemas relacionados com a festa dos adeptos do Sporting foram mais duas achas para a fogueira. No Fórum TSF, queremos ouvir a sua opinião. Compreende as críticas ao ministro da Administração Interna, que aliás ontem marcaram o debate parlamentar com o primeiro-ministro? Ou, pelo contrário, considera que Eduardo Cabrita é um excelente ministro da Administração Interna, como ainda ontem afirmou António Costa? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se não quiser ou não puder participar de viva voz, pode também contribuir para este debate escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. A polémica mais recente a envolver o ministro da Administração Interna está relacionada com as violações das regras do estado de emergência e com os confrontos com a polícia durante os festejos dos adeptos do Sporting. Problemas que levaram o Presidente da República a dizer que quem deve prevenir não conseguiu prevenir. Queremos também aqui neste Fórum TSF ouvir a sua opinião. Estas críticas de Marcelo à falta de prevenção fragilizam o ministro Eduardo Cabrita, fragilizam o governo? E é compreensível que até este momento ninguém tenha assumido responsabilidades pelo que correu mal na festa dos adeptos do Sporting? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Iniciamos aqui o debate com a análise política do diretor da TSF. Bom dia, Domingos Andrade. Começamos por falar aqui desta acha mais recente para a fogueira da polémica. É compreensível a atuação das diversas autoridades no dia dos festejos do Sporting?
Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. Não é compreensível a atuação de ninguém. Não é compreensível a atuação do Ministério da Administração Interna, não é compreensível a atuação da Câmara Municipal de Lisboa, não é compreensível a atuação do próprio Secretário de Estado do Desporto, João Paulo Rebelo, e não é compreensível a atuação do clube, do Sporting Clube de Portugal. E não é compreensível porquê? Primeiro, não foi um evento de última hora. Estava toda a gente à espera, tudo preparado para que o Sporting fosse campeão. São 19 anos. E 19 anos é muita ansiedade, muita vontade de festejar que está contida. E, portanto, o que aconteceu? Aconteceu, em primeiro lugar, que toda a gente falhou, mas ninguém falhou porque ninguém assume a culpa de absolutamente nada, a responsabilidade por absolutamente nada. Temos a Câmara de Lisboa que, há 4 dias do jogo, do Sporting Boa Vista, disse que estava tudo consertado com a Direção-Geral de Saúde. A PSP, que elaborou um comunicado com tudo aquilo que supostamente iria ser feito, diz que estava tudo preparado, mas como nós vimos, o que estava preparado foi, depois dos eventos, reação e não ação, ou seja, pré-ação, mas sim reação ao que aconteceu, com bastonadas e todo aquele espetáculo deprimente a que nós assistimos. O próprio clube, que deveria ter acautelado aquilo que aconteceu, recorda-se no ano passado, na Avenida dos Aliados, no Porto, por exemplo, houve efetivamente festejos que foram muito criticados, mas não vimos o autocarro a sair. Não houve esse correr, estávamos num estado de alerta, é verdade, diferente deste, mas não houve esse correr. Em todo o caso, o que aconteceu na Avenida dos Aliados foi, então, muito criticado. E o que aconteceu foi, espontaneamente, toda a gente a sair à rua para festejar o título. Era expectável que tudo isto acontecesse. O que não era expectável é que não estivesse nada preparado, independentemente de toda a gente dizer que estava tudo preparado. E o que não é expectável é que hoje seja apenas anunciado um inquérito da Inspeção-Geral da Administração Interna à atuação da PSP, como se a PSP fosse a primeira e única responsável. Não são.
Consideras que esse inquérito não resolve o problema? No editorial que hoje assinas no Jornal de Notícias, criticas aquilo que chamamos o falhanço inaceitável que quem tinha por missão preservar a saúde pública. Consideras que o inquérito não resolve o assunto? Ontem na Assembleia da República o Primeiro-Ministro António Costa disse que não ia atirar pedras a ninguém, nem aos adeptos, nem à polícia, nem a ninguém, ia esperar por um inquérito para depois tirar...
A questão é que toda a gente falhou. Falharam, em primeiro lugar, os adeptos, e falhou, em segundo lugar, ao mesmo nível, quem deveria ter acautelado as questões da saúde pública num momento tão difícil que nós vivemos. Ora, parece que nós, Manuel, não vivemos num tempo de pandemia. Parece que está tudo bem. Parece que não morreram milhares de pessoas até agora. Parece que não há milhares de famílias arruinadas com o fecho da economia. Enfim, parece que nós vivemos num tempo normal e não vivemos. E, portanto, neste falhanço generalizado, não pode ser também ele uma desculpa para dirimir, para diluir as responsabilidades por todos. Não, há responsabilidades concretas. Em primeiro lugar, é a autoridade do Estado. E aqui pegar nas palavras de Marcelo Rebelo de Sousa, do Presidente da República, que já usaste, que são muito claras. Alguém falhou. E, portanto, não é permitido, não se pode permitir que estes falhanços não sejam acautelados. O que se espera, e vamos já à questão política, o que se espera é que daqui por 15 dias, voltando a citar o Presidente da República, é que daqui por 15 dias, 3 semanas, não estejamos a assistir às consequências do que foram os protestos, os festejos de anteontem. Espera-se isso. E espera-se porquê? Porque isso seria uma mancha indelével, que ficaria para sempre neste campeonato, associado ao Sporting Clube de Portugal, 19 anos depois. Ora, o Sporting, e vamos aqui abrir este parênteses futebolístico, não haja dúvidas que efetivamente uma equipa jovem, uma equipa portuguesa, merecia muito mais do que está a acontecer nesta altura, que é não estar a discutir os méritos do campeonato, mas sim estar a discutir os deméritos dos festejos do campeonato. E entramos aqui na questão política, que é a questão do ministro Eduardo Cabrita. Bom, ele diz numa entrevista, o primeiro-ministro diz numa entrevista à TSF, ao JTN, ao Diário de Notícias, o seguinte: olhamos para o Ministério da Administração Interna, para a parede dos notáveis, de todos aqueles que foram ministros, e é inacreditável a quantidade de ministros que passaram pelo Ministério da Administração Interna. E, portanto, percebe-se que o próprio primeiro-ministro, que foi ministro da Administração Interna, sabe melhor do que ninguém o que é assumir aquela pasta. É uma pasta difícil. Voltando a citar António Costa, é uma pasta tão difícil que nos fogos, no verão são os fogos, no inverno são as tempestades e, portanto, as cheias. Depois tem a questão das escolas, a escola segura, a questão do policiamento, as multas, enfim, é um ministério tão alargado. Os imigrantes, Odmira, é um ministério que tem um guarda-chuva tão grande sobre tantas áreas do país que, efetivamente, não é fácil ser ministro da Administração Interna. Mas essa é uma questão. Outra questão é não perceber se efetivamente a quantidade de casos a somar uns aos outros não merece que António Costa diga algo mais do que sublinhar que tem um excelente ministro da Administração Interna e portanto, que tomara ele que os problemas fossem esses. Há, efetivamente, um problema com o ministro da Administração Interna, mas também parece absolutamente evidente, Manel, desculpa, para mim parece absolutamente evidente que não haverá nenhuma remodelação a pedido. O primeiro-ministro não é assim. Não faz remodelações a pedido, nunca o fez. Todos os primeiros-ministros têm uma grande resistência em o fazer. Aconteceu com os fogos de 2017, mas depois de muita pressão do Presidente da República, que agora voltou a pressionar relativamente à necessidade de apurar responsabilidades sobre o que aconteceu, é verdade.
E também de Odmira, porque ainda há dias o Presidente da República pediu responsabilidades políticas sobre o que aconteceu em Odmira.
Que vem de Odmira e que vem por vários aspectos que ocorreram em Odmira, desde a invasão de propriedade privada durante a madrugada, ao país saber há muitos anos, mas aí é o país todo que sabe, é o país político, sabem, os média, toda a gente sabe. Há muitos anos, está no relatório da Administração Interna de 2018, 2019. Porque está lá, é claro o que se passa em Odmira e o que se passa noutros pontos do país em relação à imigração. Na verdade, nunca fizemos nada. A questão do CEF, a questão da falta, ainda não sabemos como é que vai funcionar a organização das polícias, tendo em conta a extinção do CEF. Portanto, há aqui muitas pastas para um ministro que não tem tido capacidade para acudir a todos os focos. Isso parece-me absolutamente evidente. Como parece absolutamente evidente que o primeiro-ministro não fará uma remodelação a pedido, ponto. Que não a fará até acabar a presença europeia a presença da União Europeia, portuguesa da União Europeia, ponto. E que provavelmente só fará uma remodelação mais ampla depois da discussão do Orçamento de Estado. Ora, a questão é quantos mais casos vamos nós ter até essa altura. E quantos mais casos tivermos, quem mais está sob fogo já não é o ministro da Administração Interna, é o próprio primeiro-ministro. E está porquê? Se percebe que ele defenda os seus, e é a obrigação de um líder defender os seus, não se percebe que defenda até à exaustão e até ao ponto em que ele próprio está sob fogo e é ele próprio o alvo das críticas. Porque o primeiro-ministro não pode ser ao mesmo tempo ministro da Administração Interna, ministro da Educação, enfim, ministro de todas as pastas que não encontram saída para os problemas que têm. Repara, eu citei a ministra da Educação, deixa-me fazer aqui uma ressalva, que é dos mais resistentes, já bateu recordes na pasta da Educação, mas que não causa, não tem este nível de problemas, muito pelo contrário. E o setor da educação é um setor muito complicado e que tem sabido, ao longo destes anos, enfrentar todas as crises que se lhe atravessam no Ministério. E não é comparável, como muita gente compara, não é comparável ao que se passa com o Ministro da Administração Interna. Agora, percebe-se também que alguém que, como o Primeiro-Ministro, que assenta grande parte do seu governo nas relações de confiança que tem que assentar com os seus ministros, tente segurar aquele que é o seu braço direito. Percebe-se isso? Não se percebe que isso seja levado a um limite em que ele próprio, como te disse, em que ele próprio se fica em causa. E neste momento é o próprio Primeiro-Ministro que começa cada vez mais a ficar em causa, com pressões a virem de todo lado, e quando há pressões do Presidente da República, essas pressões têm que ser ouvidas e ser tomadas em conta.
A análise do diretor da TSF, Domingos de Andrade, a lançar o debate para o qual volto a convidar os nossos ouvintes. Como é que avaliam as críticas que têm sido feitas a propósito de diversos dossiês ao Ministro da Administração Interna? Houve aquele caso das golas antifumo que eram inflamáveis. O caso dos vistos das fronteiras, pelo menos, demora na resposta ao caso da morte de um cidadão ucraniano nas instalações do CEF. Também a polémica em torno da reestruturação deste serviço das fronteiras. Temos o acordo do Siresp, que está a chegar ao fim, que não sabe como é que vai ser. Tivemos Odmira, temos agora as festas do Sporting. Ora, como é que avalia o trabalho do Ministro da Administração Interna? Compreende as críticas a Eduardo Cabrita? Concorda com o elogio que ontem foi feito pelo Primeiro-Ministro, que disse que tem um excelente Ministro da Administração Interna? E quanto a toda esta polémica em torno da festa dos adeptos do Sporting? Aquelas críticas feitas pelo Presidente da República à falta de prevenção fragilizam ou não o Governo? É compreensível que ninguém assuma culpas pelo que correu mal? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, José Carlos Mendes, é industrial, liga-nos de Famalicão. Que opinião tem sobre estas polémicas?
Olha, sim, eu é a primeira vez que liguei com vocês, além que eu ouço muitas vezes a vossa rádio, e só pela minha indignação e a minha revolta em tudo isto que está acontecendo acerca do futebol, resolvi ligar e escrever-me para dizer às pessoas que irão ouvir o que eu estou a dizer, que é vergonhoso. É vergonhoso. E repare, eu sou um homem de futebol, sou sócio de um clube, dois clubes, perdão, e um clube de grande também, pago as minhas cotas, nunca fui ver jogo nenhum, porque tenho olhar para a minha saúde e para a saúde dos outros. Acho ridículo só por um jogo, abrir uma exceção. E ainda por cima, aquilo que aconteceu com o Sporting, eu faço gosto que o Sporting fosse campeão, todos têm direito de ser campeões, o Porto foi ano passado, e também houve polémicas. Mas aquilo que aconteceu com o Sporting também foi ridículo. A polícia sabia que havia tanta gente lá, porque é que antes não foram para lá, e tentava dispersar as pessoas, e tentava, sei lá, caminhá-las para outros sítios, para não estar tanta gente junto.
Prevenir antes de remediar, não é, José Carlos Mendes?
Era. Acho ridículo, sinto-me revoltado e acho a atitude agora, por cima do último jogo, estar aberto para pessoas, acho muito vergonhoso mesmo.
Obrigado, José Carlos Mendes. Passo a palavra ao nosso ouvinte Filipe Reis, economista, está em Coimbra. Bom dia.
Bom dia. Eu vou começar relativamente ao tema do fórum, vou começar pela última parte dos acontecimentos. Devo dizer, como sportinguista militante, sinto-me envergonhado. É claro que seria esperar que não acontecesse nada de parecido com aquilo. Seria mais ou menos como esperar no início da época que o Sporting fosse campeão. É claro que se fosse com o Benfica ou com o Porto seria igual ou pior, mas isso em nada diminui uma questão que é: tivemos o país parado, pessoas no desemprego por causa de nos protegermos de Covid e agora não se passa nada. E onde é que isto entronca na questão do ministro Eduardo Cabrita? Mais uma vez, como acontece muitas vezes com os responsáveis políticos, administração pública, etc., os dirigentes ou altos dignatários do Estado não assumem as suas responsabilidades, tentam passar pelos pingos da chuva e depois são os operacionais de base que são responsabilizados. É absolutamente inqualificável que agora a culpa pareça ser da PSP. O segundo já está em toda a comunicação social hoje, na reunião que houve no início da semana com a Câmara Municipal, Sporting, e lamento aqui naturalmente, e sempre defendi, mesmo quando o Sporting perdia ou tomou medidas com as claques, o Presidente Varandas, a verdade é que ainda por cima, como médico, não ter acautelado aquela questão ontem, as comemorações do Sporting não estão acima da vida humana. E quando se pede a um restaurante, ou uma cabeleireira, ou um pronto a vestir para fechar, mas depois se permite a festa do Avante, o 1º de Maio, que são festas de menino de cor comparado com ontem, é estarmos a dizer que é uma questão de valorização de cada uma destas entidades, e não é o caso. O país parou para salvar vidas. Ontem, o que aconteceu, aliás, antes de ontem, o que aconteceu com a festa do Sporting foi naturalmente culpa do poder político, porque eu tinha esperança que os sportinguistas
Filipe Reis
estiverem em Coimbra a apitar, mas era expectável, e não foram tomadas medidas, e já foi público, que a PSB foram os únicos que se manifestaram contra aquele modelo. E havia muito a fazer. Vi as pessoas a apelar e os jornalistas a perguntar aos sportinguistas junto ao Estado onde é que vão ver o jogo. Isto é falta de conhecimento do país real. O jogo passava na Sport TV, que a maioria dos portugueses não tem, e que normalmente vêm nos cafés e restaurantes que estavam fechados. Portanto, o mínimo era, e as pessoas quando chega a caravana do Sporting chega ao Marquês às 4 da manhã, havia pessoas na rua desde as 5 da tarde. Portanto, bastava que o jogo tivesse passado na RTP para que todos os amantes de futebol e sportinguistas em particular vissem o jogo em casa, mesmo que saíssem à rua, e sairiam às 11 da noite, não saíam às 4 da tarde. Depois, o truque que a Juveléu arranjou, convocando uma manifestação, que não era mais do que assistir a um clube de futebol, está na linha de se organizar uma festa, mas que não se chama festa, é outra coisa. Portanto, resumindo, a responsabilidade foi de todos, de Sporting, da Câmara de Lisboa, do Ministro da Administração Interna, que tinha um secretário de Estado na tal reunião, em que a única entidade que se manifestou contra foi a PSP, e agora acho bem que haja o inquérito, mas este pedido de responsabilidades à PSP foram os últimos responsáveis. Relativamente a Odmira, com trabalhadores que ganham pelo menos o salário mínimo, parece-me desde logo que é um caso de polícia, porque como se sabe, e como já foi amplamente dito,
nós estamos aqui com... Diga, Filipe Reis, estamos aqui com alguns problemas da comunicação, mas conclua.
Muitos daqueles trabalhadores pagam pequenas grandes fortunas para vir e ficam dependentes das redes de tráfico humano, onde lhes resta 100 euros para viver por mês. Portanto, aqueles trabalhadores, em vez de 100 euros para viver por mês, recebessem os seus 600 euros, mais ou menos, e pudessem, entre eles, livremente alugar as suas casas, viveriam certamente muito melhor.
Obrigado, Filipe Reis, pela sua participação neste debate. Passo a palavra ao empresário agrícola Francisco Lino, que nos escuta no Fundão. Bom dia.
Muito bom dia. Bem, eu gostaria de começar pelo seguinte. Eu sou adepto do Sporting, ponto. Relativamente às questões que hoje estão a ser levantadas, eu diria o seguinte. Ponto 1. Aquilo que nós presenciámos foi, de facto, um apelo e um estímulo brutal de todos os meios de comunicação relativamente a uma festa que era previsível para que os adeptos viessem para a rua festejar. Foram mais de 24 horas em que, de facto, esse estímulo foi brutal. Nunca assistimos a uma coisa dessas. Parece que até dava a sensação que os meios de comunicação eram todos sportinguistas. Ponto 1. Perante esse facto e perante toda a expectativa que as autoridades, enfim, estavam cientes de que provavelmente iria acontecer em todo o país, não só em Lisboa, acontece que eu tenho uma leitura um bocadinho diferente. E a leitura passa por o assumir um risco da parte das autoridades governamentais, assumir um risco de, pela primeira vez, Portugal fazer aquilo que, enfim, é difícil de compreender, mas fazer, ou pelo menos permitir, que as massas as pessoas viessem para a rua comemorar e perceber que impacto é que daqui a alguns dias irá acontecer exatamente a esta questão da pandemia que nós estamos a viver. Portanto, há aqui um risco assumido, escondido, porque falou-se tanto dos planos, disto e daquele outro, e aquilo que nós verificamos foi exatamente, não há planos, não há absolutamente nada, e o que houve foi aquele estímulo brutal dos meios de comunicação, que é natural também, que acompanhassem toda a situação que estava a desenrolar-se. E, portanto, há a haver aqui responsabilidades. Essas responsabilidades terão que ser, evidentemente, analisadas daqui a 15 dias, perceber se de facto esta multidão toda, em termos nacionais, que sai para a rua, tem ou não tem um impacto ao nível da questão da pandemia negativo ou não, e se for negativo, aí esse risco que foi assumido, foi como se fosse um teste piloto aos portugueses do Sporting, obviamente, terá que haver, obviamente, um responsável. O responsável é o Primeiro-Ministro, ponto final. A terceira questão, relativamente à questão de Odmira, é evidentemente que este é um problema muito complexo, porque isto mexe com muitas situações, desde as condições de vida que esta gente tem no Nepal, na Índia. Eu conheço particularmente toda essa região e de facto é com tristeza que vejo miséria. Curiosamente, há dois ou três pontos do globo em que se vê miséria, quer dizer, vê-se muita pobreza espalhada pelo mundo e em Portugal particularmente, mas miséria é uma coisa que se vê hoje muito nesses países, principalmente até no Nepal. Portanto, quando eles vêm para Portugal em condições que já deviam estar mais do que validadas, aqui as autoridades nacionais, uma vez mais, metem a cabeça debaixo da areia e é como se não se passasse nada, mas passa-se porque de facto nós consideramos, enfim, um país civilizado e as regras têm que ser regras muito claras, aplicadas, como em França, como países civilizados, em que a mão de obra, o noir, como eles chamam, é altamente penalizado, mas também é altamente penalizado o tráfico humano, etc, etc, etc. Portanto, isto são dados muito, muito, muito complexos, em que as autoridades portuguesas, os vários governos, nunca quiseram mexer na questão.
E obrigado, Francisco Lindo, pela sua participação neste debate. Que opinião têm os nossos ouvintes sobre todas estas polémicas envolver o Ministro da Administração Interna? Compreendem as críticas ou, pelo contrário, apoiam os elogios feitos ontem pelo Primeiro-Ministro? Que opinião tem o Eduardo Nunes, engenheiro mecânico, nos escuta em Lisboa? Bom dia.
Bom dia ao Fórum. Na Europa, desde o Império Romano, o povo sempre quis pão e circo. E o que tivemos ali na noite do Sporting, na gloriosa noite do Sporting, foi o circo no seu esplendor. Eu vejo que agora há uns irresponsáveis que pedem culpas aqui, culpas acolá. A culpa é do povo. Toda a gente que foi para aquela manifestação sabia para o que ia. Se juntaram milhares de sportinguistas, temos que ver. Não podemos pôr cavalos como antes do 25 de Abril, não podemos pôr polícia de choque, não podemos dar tareia às pessoas para elas não manifestarem o seu amor ao Sporting e a sua grande alegria por esta vitória ao fim de 19 anos. O ministro não tem culpa nenhuma que os sportinguistas tenham amor ao seu clube. Não venham cá culpar ninguém, esses fariseus que estão sempre a culpar toda a gente. O desgraçado do Eduardo Cabrita está sempre na mira de um certo número de indigentes políticos deste país. E uma coisa é que eu não quero ter um super-homem, nem um Zandinga como ministro do interior. Deixem estar o Eduardo Cabrita, que está muito bem, e o nosso primeiro-ministro disse muito bem, é um excelente ministro. Neste país é tudo difícil. Vejamos o caso dos nepaleses. O ministro sabe que estão casas alugadas a 30 nepaleses naquela indigência. só se ele fosse adivinho. Não é. Ele não tem culpa nenhuma. O Presidente da Câmara sacudiu a água do capote quando ele é o primeiro responsável de ocorrer aquelas poucas vergonhas no seu território. Bem, eu sou a favor do Eduardo Cabrita. Bem-haja. Bom dia.
Obrigado pela sua participação neste debate, Eduardo. Nos opinião deste nosso ouvinte, engenheiro mecânico que nos escuta em Lisboa. Vamos agora ao encontro do Paulo Baldeia, comentador de política nacional da TSF. Bom dia, Paulo. Como escutaste ontem aquele elogio do primeiro-ministro, que tem um excelente ministro da Administração Interna?
Bom dia, Manuela Cássio, e bom dia aos ouvintes do fórum. Eu, entrando a seguir a esse, ao ouvinte que acabamos de ouvir, eu devo dizer, fariseu me confesso, porque eu sou muito crítico da atuação do ministro da Administração Interna, porque ele tem vindo a acumular casos, e dizer que concordo plenamente na abertura do fórum com o diretor da TSF, o Domingos Andrade, quando diz que o problema começa a ser do primeiro-ministro. E começa a ser do primeiro-ministro, não porque tenha ele que, obviamente, ele assume a responsabilidade de tudo o que se passa no governo, mas a questão não é essa. A questão é que, se o primeiro-ministro avalia o ministro da Administração Interna, que tem estado em sucessivas polémicas, como um excelente ministro, os portugueses têm todo o direito de começar a duvidar da capacidade do primeiro-ministro de fazer a avaliação dos ministros do seu governo. E, portanto, desse ponto de vista, António Costa, ontem, não se trata de segurar o ministro, porque ele já tinha segurado o ministro muitas vezes e já todos tínhamos entendido que António Costa não afastará Eduardo Cabrita do governo, a não ser quando surgir uma remodelação que vai surgir, obviamente, ou pouco antes das autárquicas, pode ser até em junho, já quando, ou julho, quando acabar a presidência, ou logo a seguir às autárquicas, para ganhar um novo fogo político. Nessa altura pode acontecer que Eduardo Cabrita saia, obviamente que não sai por incompetência, sairá, em termos oficiosos ou oficiais, porque pediu ao Primeiro-Ministro para sair.
Mas peço desculpa por interromper, Paulo, mas essa é a questão. O Primeiro-Ministro, ao longo das diversas polémicas em que o Ministro da Administração Interna tem estado envolvido, o caso das golas antifumpas, a ser investigado pelo Ministério Público, as diversas questões relacionadas com os serviços de transeis e fronteiras, a polémica do Siresp, aquela forma como foi gerida a operação militarizada em Odmira, a questão agora da festa do Sporting. Até este momento, perante todas as críticas, o Primeiro-Ministro reafirmava a confiança no Ministro da Administração Interna. Ontem, perante a subida das críticas, o Primeiro-Ministro eleva também a fasquia e diz que tem um excelente Ministro da Administração Interna. Como é que lês este comportamento político?
É uma tentativa de parar a crítica e os pedidos de demissão por parte da oposição, subindo, obviamente, o nível de elogio para dizer que não vale a pena insistirem, porque eu não lhe vou retirar a confiança política, não vou demitir o Ministro da Administração Interna. A questão é que, ao subir o nível do elogio, ao subir o nível da confiança política que demonstra no Ministro da Administração Interna, eu insisto, é o próprio Primeiro-Ministro que depois é avaliado pelos portugueses, que olham para todas estas polémicas e para todos estes desaires do Ministro da Administração Interna e questionam a capacidade do Primeiro-Ministro em avaliar ministros, porque essa deve ser a sua primeira qualidade. A primeira qualidade de um Primeiro-Ministro deve ser a capacidade de avaliar o trabalho dos seus ministros e de avaliar a capacidade dos ministros para fazerem o seu trabalho. Eduardo Cabrita, há muito, não é de agora, que perdeu da autoridade sobre as forças de segurança. Nós, quando se deu o caso do CEF, nós vimos o Presidente da República a chamar o Comandante da Polícia para, com ele, debater a reestruturação das forças de segurança. E vemos o Comandante a sair do Palácio de Belém, desautorizando o Ministro da Administração Interna, dizendo que o CEF ia ser extinto e mostrando satisfação por ficar com as competências do CEF, esticando-se completamente para o lado do que seria legítimo que dissesse sobre esta matéria. Não aconteceu nada. O Ministro da Administração Interna topou os olhos, fechou os ouvidos e a boca e não disse nada sobre a matéria, deixando, obviamente, claro que já não tinha autoridade sobre a PSD. Neste caso, nós temos um caso grave de passar culpas, rigorosamente já estamos habituados, mas neste caso foi por demais. Em 24 horas nós tivemos toda a gente que tinha responsabilidades, e digo toda a gente que tinha responsabilidades em prevenir, como dizia o Presidente da República, para que aquilo que nós vimos acontecer não acontecesse, não é que não houvesse os sportingistas todos na rua, era ter as coisas controladas, garantir que, como nos disse, por exemplo, o Secretário de Estado do Desporto, que se veio gabar a semana passada de que estava tudo a ser preparado, que ia ser uma maravilha, e que a primeira coisa que fez foi lavar as mãos como Pilatos e simplesmente à primeira oportunidade dizer: eu não tive nada a ver com isso. Eu sabia que aconteceram umas reuniões com a Câmara, portanto passando responsabilidades para a Câmara, com a polícia, com a administração interna, passando responsabilidades para toda esta gente. Depois vemos a administração interna a passar responsabilidades para a polícia, dizendo que, pedindo um inquérito para saber porque é que a polícia atuou da maneira que atuou. Vemos a Câmara a dizer que não podia fazer nada porque havia uma lei da manifestação que a Câmara não podia fazer nada. Mas uma reunião na Câmara. Vimos que a polícia faz saber que pediu à administração interna uma posição política sobre o que estava a ser preparado, porque a PSP estava contra o desenho que estavam a fazer e estava contra que se fizesse a fan zone em Alvalade. Isto é demais. Isto é inacreditável. Como é que toda a gente que a semana passada se estava a gabar, que estava a preparar tudo para correr tudo bem, todos, sem exceção, esta semana passam a culpa para o vizinho do lado? Isto não é possível. E, obviamente, que à cabeça está a administração interna, porque é a administração interna que compete zelar pela segurança na via pública. E, portanto, das duas, uma. Com tudo o que tem acontecido, ou o ministro da administração interna entende que não tem mesmo responsabilidade nenhuma sobre este caso e que a culpa é da PSP, pela forma como deixou que tudo decorresse e pela atuação que depois teve, e demite o comandante da PSP, ou está a assumir culpa, ou está a assumir outra coisa, está a assumir que não tem autoridade sobre as forças de segurança que tutela.
E portanto,
o caso é suficientemente grave para que o primeiro-ministro não se fique por um elogio. Esse elogio também se pode fazer até em Diário da República, na hora de mandar as pessoas embora. Quando alguém abandona, por exemplo, num gabinete, ou um ministro sai, normalmente o Diário da República também serve para isso, para prestar um louvor ao trabalho que fez. Portanto, o elogio que o primeiro-ministro ontem fez na Assembleia da República, espera-se que sejam daqueles elogios de Diário da República, que é anunciar que quando vier a remodelação, o ministro da Administração Interna vai dar lugar a outro político, a tutela será de outra pessoa que não de Eduardo Cabrita.
E é aceitável o silêncio do ministro Eduardo Cabrita?
Não, claro que não é, Manuel, que é tão perante aquilo que nós vimos, mas percebe-se que foi combinado, o primeiro-ministro entendeu que era ele que ficava com as despesas políticas do caso em relação ao seu ministro da Administração Interna, e o silêncio de Eduardo Cabrita, obviamente, que pesa contra ele, porque é o embaraço que ele tem de como é que é possível. Então não precisamos de ministro da... Se o ministro da Administração Interna não tem nada a ver com o que se passou em Lisboa naquela noite, então não tem que ter a tutela.
E já
não tem
depois
nada
de ter ouvido, depois, já depois de ter escutado o Presidente da República dizer que quem deve prevenir não conseguiu prevenir.
Exatamente, mas o Presidente da República fala em entidades, exatamente porque acha que a responsabilidade não é exclusiva do Ministério da Administração Interna. E não é, não é, obviamente. Há mais o Sporting como clube, e o Secretário de Estado do Desporto tem que estar presente na organização disto, a Câmara Municipal tem que estar presente, a PSP é a Administração Interna. Aliás, na reunião em que houve, o chefe de gabinete do Ministro da Administração Interna está presente, na reunião que houve na Câmara. Portanto, as responsabilidades não são exclusivas do Ministério da Administração Interna, mas a primeira responsabilidade é do Ministro da Administração Interna, é do Ministério da Administração Interna. E, portanto, não é aceitável que, perante aquilo que aconteceu, o Ministro da Administração Interna seja, para já, o único que não falou, porque falou o Secretário de Estado de Desporto, a Câmara pôs cá fora um comunicado, a PSP fez saber, através de, em ONU, através de um oficial da PSP que a polícia pediu, esteve contra a Fine Zone, esteve contra o circuito que foi desenhado, pediu ao Ministério da Administração Interna que tomasse uma posição política para prevenir que aquilo não acontecesse. Nós já sabemos tudo, exceto o que o Sr. Ministro da Administração Interna tem a dizer sobre a matéria, que por acaso é ele o primeiro responsável em relação a tudo o que aconteceu.
A análise do comentador de política nacional da TSF, Paulo Baldaia, relançando aqui o debate. Passo a palavra já nesta reta final aqui da primeira parte do Fórum TSF ao Rui Marques, é operador de resíduos, escuta-nos em Valadares. Bom dia.
Bom dia, Sr. Manuel Cássio. É um prazer tornar a falar consigo e estou de acordo com tudo que o
Paulo Baldaia
disse agora. Sr. Manuel Cássio, isto é o seguinte, isto é culpa, de quem é culpa? A culpa é de quem organizou aquilo tudo, é o Governo, é a Câmara de Lisboa e é o Sporting, porque se o Sporting não pusesse o autocarro cá fora, se calhar as pessoas não faziam aquele espetáculo todo.
Deixe-me só salientar que o Sporting, que o autocarro não foi uma iniciativa direta do Sporting, mas da claque Juventude Leonina.
Pois, mas lá está, mas quem é que mandou? Sr. Manuel Cássio, quem é que mandou? Porque o ano passado, os adeptos, meus adeptos do Porto em Coimbra, festejaram em Coimbra, levaram lá a pancada velha. E agora? Vêm-se queixar de quê? Vêm-se queixar de quê? De aquilo que não ia acontecer. Depois de 19 anos sem ganhar um título, já sabia perfeitamente, sem tirar mérito ao campeonato de esporte, já sabia que eles iam festejar daquela maneira. Agora, não venham dizer que se calhar era pior que o Porto, se era pior que o Benfica, se calhar era. E era igual. Mas a responsabilidade toda é do governo, porque o governo sabia perfeitamente que ia acontecer isto. E estava tudo bem, que não ia fazer nada. E agora? Venham com esta lei, que vamos para as praias, vamos ter que pagar multas, quem não cumprir com a mais, com a semana casa. Pelo amor de Deus, andam a brincar com o dinheiro das pessoas, não é? Isto é a realidade. Há uns bares fechados, muitas discotecas fechadas, estão os restaurantes que estão a ter dificuldade, que eu conheço alguns que estão a ter dificuldade. Isto é. Agora, e agora peço agora esses pessoas é que vão pagar tudo. Pelo amor de Deus. Haja bom senso. E claro que como o ministro da Administração Interna não é culpado. Para o nosso primeiro-ministro, para ele está tudo bem. Eles já vêm dos incêndios de 2017, vêm este problema agora que houve por causa dos funcionários que vão trabalhar na... Como é que se diz?
É Odmira?
Sim, sim. Quer dizer, a polícia dar-me em punho. E, pelo amor de Deus, andamos a brincar com quem?
Obrigado, Rui Marques. Obrigado, Rui Marques, pela sua participação neste Fórum TSF. Restam-me aqui alguns segundos. Aproveito para espreitar aqui o debate online. Luís Manuel Cunha Santos escreve que o Ministério da Administração Interna e o seu titular estão sempre muito expostos à crítica, dadas as áreas que tutelam, que interagem diretamente com a vida e segurança das pessoas, seja as polícias, a proteção civil, os bombeiros, seja a administração dos processos eleitorais ou a tutela das autarquias. Foi, é e será sempre assim, qualquer que seja o governo. E depois acrescenta este nosso ouvinte, Luís Manuel Cunha Santos, no caso concreto do atual ministro, é fácil bater agora num responsável político devido a um descuido das autoridades policiais que não foram competentes nem proativas na prevenção de festejos mais exuberantes que pudessem pôr em causa as boas práticas de distanciamento social que ainda estão em vigor. Mas o ministro fez o que tinha a fazer. Confiou nas suas polícias e, como elas falharam, mandou abrir um inquérito para apurar responsabilidades e para recolher ensinamentos de modo a prevenir situações semelhantes no futuro. Retomamos o debate já a seguir ao Noticiário das 11. Para participar, pode inscrever-se para o 808-202-173.
Fórum TSF em segunda parte, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
Vamos aqui no Fórum TSF o debate sobre as críticas que têm sido feitas ao ministro Eduardo Cabrita e a defesa que ontem foi feita do ministro pelo líder do governo, António Costa. Ora, queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes e começo por espreitar aqui o debate online. Carlos Pereira escreve que o ministro da Administração Interna não é Deus, é um ser humano que cumpre com os seus deveres cívicos, enquanto estes adeptos e outros não cumprem e são adultos irresponsáveis que merecem uma punição severa. Isto era inevitável quando existem pessoas que não têm o mínimo respeito pelos outros. E acrescenta este nosso ouvinte, Carlos Pereira, imaginemos que estes indivíduos, ao atacarem a polícia, havia uma força sobre eles e haveria mortes como já houve. O que seria deste ministro e deste governo? David Vicente, se considera que Eduardo Cabrita sempre revelou não ter condições para o ministério que ocupa. Tecnicamente até pode ter, mas falta-lhe capacidade de gerir os problemas do Ministério da Administração Interna e, acima de tudo, humildade. Nota-se que se esconde na sua autoridade, quero, posso e mando, e ninguém me tira daqui. Vamos à análise política com a ajuda do Pedro Marcos Lopes, que escutamos normalmente no Bloco Central. Bom dia, Pedro, bem-vindo a este debate. Foi com surpresa que ontem me escutaste as palavras de António Costa dizer que tem um excelente ministro da Administração Interna, subindo um bocadinho a parada daquilo que tem dito relativamente a Eduardo Cabrita.
Bom dia, Manuela Cássio, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, sabes que, como estamos em maré de futebol, a declaração ontem do primeiro-ministro fez-me lembrar aquilo que os presidentes dos clubes fazem quando estão prestes a despedir o treinador. Normalmente dizem que lhe manifestam toda a confiança. E a minha sensação é que foi isso exatamente que aconteceu a Eduardo Cabrita e António Costa. Enfim, mais diferido no tempo, mas é quase inevitável. Deixa-me começar por falar de Eduardo Cabrita. Eu não ignoro. Eu não ignoro de qualquer forma a dificuldade específica do posto de Ministro da Administração Interna. E isso tem a ver com o facto de o Ministro da Administração Interna tutelar áreas que têm muita autonomia. Pela sua própria natureza, as polícias, a polícia PSP, a GNR, o próprio Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, são polícias, são organizações que têm muita autonomia, e que é difícil o poder político muitas vezes interferir dentro do seu funcionamento. E isso tem acontecido a muitos ministros da Administração Interna ao longo dos tempos, durante a nossa democracia. Bem, mas o que não impede de que se diga que o mandato de Eduardo Cabrita tem sido, e sendo, enfim, cuidadoso nas palavras, ou pelo menos um pouco tremendista, tem sido, no mínimo, incompetente. Mas mais do que incompetente, tem tido uma característica, Eduardo Cabrita, que é algo que os ministros deviam saber e dominar desde o primeiro dia que estão no Ministério, que é o conceito de responsabilidade política. E isso é o que mais me impressiona em Eduardo Cabrita. É a falta de noção de responsabilidade política. O facto de um ministro se demitir, muitas das vezes, não tem a ver exatamente por ele próprio achar que fez mal ou fez bem. Provavelmente os ministros que se têm demitido por responsabilidade política acharam todos que estiveram bem. Só que é algo de objetivo. A responsabilidade política é algo de objetivo. O que se passou no CEF, e agora nós já sabemos bastante bem o que aconteceu, até já houve uma condenação em tribunal, foi de baixo do turno de Eduardo Cabrita, digamos assim. Eduardo Cabrita era o responsável por aquilo que aconteceu. Aliás, era mais o responsável, porque foi sabendo aquilo que estava a acontecer, mas enfim, mesmo que não o fosse, mesmo que ele não soubesse, o que aconteceu foi suficientemente grave, foi, aliás, gravíssimo, para que ninguém, para que tivesse necessariamente ter existido alguém que se responsabilizasse politicamente. A situação de Odmira, em parte, no que diz respeito àquilo que foi o documento, à atuação da polícia, à atuação do próprio poder político, era algo que também teve uma responsabilidade política objetiva e clara. Muitíssimo menos grave do que aquilo que aconteceu no CEF. E a situação dos festejos de anteontem? Se há caso de que alguém tem de assumir as responsabilidades políticas, é aquele. Enfim, a par, em termos teóricos, do que diz respeito ao CEF. Repara, era um título que já estava pré-anunciado há bastante tempo, uma festa que seria sempre uma grande festa. Os adeptos do Sporting esperaram 19 anos por este momento. Estava tudo, toda a gente sabia que ia haver uma grande festa, e aí a impreparação da parte das polícias foi evidente. Evidente, quer dizer, o tempo que houve para se preparar isto, não houve rigorosamente preparação nenhuma. Quer dizer, e portanto, isto é responsabilidade política. Eduardo Cabrita, em primeiro lugar, devia pensar e perceber que é ele que está no turno, e era ele que devia tomar as suas responsabilidades. Mas neste momento, já falar de Eduardo Cabrita é um bocadinho pouco relevante, porque ele já não conta politicamente. A sua própria autoridade, que era fundamental, que é fundamental num cargo como a Ministra da Administração Interna, a autoridade, sobretudo em relação às forças policiais, está completamente perdida. Ele já não tem essa autoridade. E neste momento o que nós temos é António Costa. Neste momento, quando se olha para Eduardo Cabrita, vê-se a cara de António Costa. Eu percebo que António Costa, enfim, tenha o dever de solidariedade com os seus ministros e que os apoie e tudo mais. Só que neste momento não só já apoia alguém que já não tem autoridade, como é ele que está na berlinda. Neste momento já ninguém, quer dizer, tudo o que se passa no Ministério da Administração Interna, já ninguém olha para Eduardo Cabrita. É António Costa que está em causa. E, portanto, quer dizer, António Costa apenas está a adiar, não o demitindo, a adiar uma situação. O que é, enfim, quase penoso, porque diria que António Costa não está a gastar o seu capital político em alguém que já não tem qualquer viabilidade como ministro. Oh Manel, deixa-me dar uma nota por causa da irresponsabilidade que alguns membros do governo mostram. Eu também fiquei verdadeiramente espantado com a atuação do secretário de Estado do Desporto, que eu ontem vi na televisão, e eu nem queria acreditar naquilo que estava a ver. O juiz secretário de Estado do Desporto, que andou durante este tempo todo, enfim, a falar sobre os problemas do futebol, sobre os problemas extra-futebol que têm a ver com o futebol, nunca deixou de dizer a sua opinião. Quando houve agressões a jornalista, quando houve agressões a adeptos, quando houve crimes, João Paulo Rebelo sempre se expressou. E sempre achou que tinha alguma coisa para dizer. Ontem, curiosamente, veio a tirar as desculpas, aliás, de uma maneira bastante com pouco nível, digamos assim, a dizer, por outras palavras, que aquilo era culpa do Eduardo Cabrita, que ele não tinha nada a ver com o assunto. Precisa-se um bocadinho mais de responsabilidade, porque o que está em causa não é propriamente uma brincadeira.
Estamos aqui a tentar perceber também se, chegados a este ponto, é compreensível que ninguém tenha assumido responsabilidades pelo que correu mal na festa do Sporting, e correu, tanto em termos de saúde pública, veremos as consequências, e também em termos dos ataques que foram feitos à polícia e dos confrontos que se registaram depois. Ora, ontem ficámos a saber, por parte de fontes da polícia, que a PSP nem queria este sistema porque alertou para os problemas de segurança. Ora, perante tudo isto, perante aquilo que vamos saber, é compreensível que Eduardo Cabrita, que ainda é o Ministro da Administração Interna, e ontem foi elogiado pelo Primeiro-Ministro, não tenha dito nada?
Parece-me, Manuel, mais uma vez, e acho que tu tocaste exatamente no ponto, quer dizer, o facto de as próprias polícias terem avisado, e portanto, logo que isso acontece, mais um passo temos para a responsabilidade política do Ministro. Mas, quer dizer, é o último ponto, quando o inferior, em termos, enfim...
Hierárquicos.
Hierárquicos. Não é bem uma relação hierárquica. É esse outro dos problemas de ser Ministro da Administração Interna face às políticas. Mas vamos chamar hierárquico para se perceber melhor. Quando o inferior hierárquico avisa, em termos, enfim, o superior hierárquico, e é que nada acontece, mais responsabilidade tem o Ministro. Quer dizer, é sempre assumir a responsabilidade. Aliás, isto também já aconteceu na história do CEF. Não é novo. Dos ministros serem chamados à atenção, do ministro ser chamado à atenção e nada a acontecer. E eu reforço o que tu disseste e o que eu disse anteriormente. Isto era algo. Aliás, a polícia também o disse. Isto era algo que estava perfeitamente planeado. Toda a gente sabia que ia acontecer. Não é planeado. Toda a gente sabia que ia acontecer. Se havia caso onde a prevenção era essencial, onde a prevenção era fundamental, era este caso, e não se fez rigorosamente nada. E agora, para piorar, também se está a tentar, quer dizer, está-se a tentar fazer um jogo que é dos jogos mais absurdos e que mais leva ao descrédito dos governos que existe, que é o passa-culpas. Se reparaste, e os nossos ouvintes com certeza já repararam, ontem assistimos a toda a gente a atirar para o lado. Já falei
do secretário de Estado do Desporto, que tirou para Cabrita. Ninguém sabe, a Câmara também não está perdida neste processo. Ninguém sabe quem é a culpa. É o velho jargão, que há a culpa de todos em geral e ninguém em particular. Não é verdade. Perdão. Há culpas evidentes de planeamento. Como provavelmente também há culpas, e eu aí provavelmente é instituto, provavelmente não, é quem eu menos penalizo, o próprio Sporting Clube de Portugal. O Sporting faria o que a Câmara, os administradores da SAD do Sporting fariam, obviamente, o que a Câmara, o que o Ministério lhes dissesse para fazer. Portanto, é provavelmente a instituição que menos responsabilidade tem nisto tudo. Mas era preciso fazer alguma coisa. E quem estava no comando era o Sr. Ministro Eduardo Cabrita, que é, ainda para mais, e eu faço duas as minhas palavras, impensável, tu não disseste impensável, eu bem sei, mas eu digo, é impensável que Eduardo Cabrita ainda não tenha dito nada. Mas também eu sei o que Eduardo Cabrita vai dizer, também não tenho poucas dúvidas, vai dizer exatamente o que disse nas outras situações. É que algo correu mal e a culpa não é dele. Aliás, a culpa nunca é dele. Eduardo Cabrita nunca consegue assumir a responsabilidade política das situações. É algo que ele não aprendeu. E isso é muito grave.
A análise do Pedro Marcos Lopes a marcar também a reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF. Vamos devolver a palavra aos nossos ouvintes neste debate. Vamos até Leiria escutar o empresário Luís Fernandes. Bom dia.
Muito bom dia. Bom dia, sou Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. E muito obrigado pela oportunidade. É assim... Já dos tempos passados que nos dizem que Portugal é futebol Fátima e Fado. E, na verdade, não nos vamos conseguir arredar desta situação. Só que há aqui três situações totalmente diferentes. Duas que convém aos privados organizarem, o Fado, seja das casas privadas, seja através dos espetáculos, e Fátima. E hoje, por acaso, até vem a calhar, é dia de Nossa Senhora Fátima, dia 13, E temos o Fado e Fátima organizado pelos privados em excelentes condições. Este é o exemplo do que é que se passa em Portugal. O governo é forte com os fracos e é fraco com os fortes. E é o seu primeiro-ministro é muito fraco com o seu ministro da Administração Interna. Portanto, o seu primeiro-ministro, quando diz que não tem um problema com o seu ministro da Administração Interna, tem um grande problema. E eu alinho completamente na análise dos senhores que ouvi, do senhor, a exemplo do Sr. Baldaia, do seu diretor da TSF, e estou completamente alinhado com o português, como empresário, nesta situação. Porque é que os privados têm que cumprir? Estão debaixo de regras, pagam multas se não as cumprirem, há atividades que ainda não abriram. Quer dizer, e porquê é que a parte pública, quem tem as competências, que no caso do Sr. Ministro, quem tem a responsabilidade, não assume responsabilidades? Isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha. O Sr. Ministro ontem perdeu uma boa oportunidade, e espero que seja hoje, depois do Conselho de Ministros, do seu próprio pé. Ele tem que sair pelo seu próprio pé. O seu primeiro-ministro já não o pode fazer em Diário da República, podia o ter feito, mas perdeu uma boa oportunidade. O seu Presidente da República foi causado aqui um problema de Estado. Porque se o seu Ministro da Administração Interna não tem sentido de Estado, e se o Primeiro-Ministro está a perder o sentido de Estado, nós portugueses, e muito bem o que ouço neste fórum e dos jornalistas que o fizeram, nós temos sentido de Estado e temos responsabilidade. Ora, se Fátima está a ser muito bem organizado, ora, se o Fado é bem organizado, cumpre com todas as regras impostas pela DGS, porquê é que não houve um planeamento? Porque é que o Sr. Ministro da Administração Interna não reuniu o seu gabinete de crise, não esteve com o comandante da PSP, aproveito para felicitar as forças da ordem. E imagino que aqueles homens passaram a ver aquela multidão, aqueles homens fardados, como é que teriam que reagir? Não há preparação, não há formação que consiga dar ao máximo às entidades, aos agentes da PSP, que consigam estar por dentro de uma situação destas incontrolável. Não houve planeamento. Qualquer português consegue chegar à conclusão que era preferível terem colocado um quarto, 30% da lotação no estádio e quem não tinha bilhete não podia ir, era multado. Ponto final, parágrafo, estava organizado. Qualquer português não precisa ter formação para perceber que era assim. Era assim que era feito. Então o autocarro, depois se as pessoas estavam no estádio, acompanhasse, acompanhava, mas estava controlado. Foi um descontrole total. Portugal ficou mal visto perante a Europa e o mundo. E tivemos um Presidente da República, que é que está ao grave da situação, a dizer-nos: não houve prevenção. Não conseguiram prevenir. E passado umas horas, vem dar o dito por não dito, com todo o respeito ao Sr. Presidente da República, e vem dizer que já há coisas que saem da esfera da prevenção, que nunca se consegue prevenir. Portanto, estamos perante um problema de Estado, onde os mais altos responsáveis estão a perder a credibilidade. E isto é crítica positiva, porque o senhor Ministro da Administração Interna só tem mesmo uma opção, que é sair. Não tem sentido de Estado. São casos a mais, são golas a mais, são fretes a mais, é o CEF que já temos condenação e verdade que já temos a condenação. Portanto, não podem sair os diretores do CEF, não podem anular instituições que existem há muitos anos e o Sr. Ministro lava as mãos como se nada acontecesse. Portanto, os portugueses estão atentos e estão atentos a esta falta de credibilidade. O seu Primeiro-Ministro não está a perceber que, ao estar a querer, porque está num manto, está protegido, e as sondagens dizem-lhe que está protegido, não pode, desta forma, ignorar. Não pode, desta forma, ignorar a análise do Paulo Aldaia, do Luís Fernandes, de tanta gente, e tenho a certeza de tantos portugueses, que viram o que aconteceu, que podia ter acontecido desgraças humanas ali, que podia ter acontecido. Não sabemos o que é que vai acontecer a nível de saúde, e volto a dizer. Pede-se aos privados para que sejam responsáveis. Português, proteja-se a si, proteja o próximo. Eu sou presidente de uma associação, ainda hoje fui escutado pela TSF, que vai ser a debate. Conselho de Ministros, as atividades de diversão ao ar livre não poderem abrir, não podemos contribuir com Portugal. Quer dizer, e depois, perante uma real situação de sentido de Estado, o senhor Ministro da Administração Interna fica em silêncio. Não foi por isto que nós elegemos, ou alguém elegeu este governo. Não foi para isto, para ver ministros calados, remetidos ao silêncio, que estamos a assistir a isto. Sr. Ministro, e vou terminar, faça um favor, saia pela porta, que já não sei se é grande, se é pequena, mas saia, e Sr. Primeiro-Ministro, não tente encapotar o que está totalmente descapotado, e qualquer cidadão comum vê o que podia ter acontecido. Portanto, os meus parabéns a todos os agentes da PSP, ou ao comando da PSP, porque se há situação que conseguiram controlar ou descontrolar, não imagino o que passaram aqueles homens a ver tantos milhares de pessoas à sua frente, a ver perante uma pandemia. Isto foi uma vergonha. Foi uma vergonha, digo-vos. Fátima e o FAD é muito mais bem organizado e quando o governo tem que organizar, falha. Há aqui negligência e não vão demitir mais um comandante da PSP ou mais um diretor de um CEF ou mais alguém que vendeu umas golas. Epá, deixem-se lá disso. Desculpem lá, é a minha opinião.
A opinião do Luís Fernandes, nos liga de Leiria. Vamos ao encontro do José Pinheiro, é bancário, já reformado, está em Paranhos. Bom dia, José Pinheiro.
Muito bom dia, senhora, agora falhou o meu nome.
Manuela Cássio, mas isso não é o mais importante.
Cássio, bom dia. Ora bom, eu ia só dar a minha opinião acerca do Sr. Eduardo Cabrita. Eu tenho 83 anos, portanto eu vivi um grande tempo da minha vida no tempo do chamado Estado Novo. E aquela polícia abjeta que nós, enfim, só conhecíamos, eu não conhecia, infelizmente, mas muita gente conheceu, para fazer uma detenção, mesmo com ordem para isso, só a partir do nascer do sol, e estabeleceram 7 horas da manhã, para poder prender alguém. Desde as 10 da noite até às 7 da manhã não podiam atuar, não podiam. Podiam, às tantas estavam lá à porta à espera que nascesse o sol, para depois, quando o indivíduo saísse de casa, deitar a mão. Isso é poder. Agora, às 4 da manhã, com cães, umas autoridades de um país que se diz democrático, entrarem arrombando portões e belicamente. Quem autorizou isto? É o senhor Cabrita, por amor de Deus. E ele conseguiu a governar, por amor de Deus. E depois querem que nós, e eu já tenho os meus 83 anos, mas querem que a juventude acredite na política e que haja eleições e não sei como é. Como é que as pessoas podem acreditar nisto? Por amor de Deus, as petulâncias dos governantes, do primeiro-ministro, o senhor António Costa, sempre com um sorriso, está tudo bem, e como diz o outro, é gozar com quem trabalha, vou trabalhando, mas como reformado vou fazendo voluntariado. Portanto, era só isso que eu tinha a dizer.
Obrigado.
Eu lamento, e como diz alguém nos concursos, o meu voto é não.
José Pinheiro, a opinião que nos deixa este nosso ouvinte, e o Joaquim Gomes, que é vendedor de Passos do Ferreira, que opinião tem?
Bom dia, Samarão Acácio, bom dia ao Fórum. A minha opinião relativamente a este assunto, eu vou começar pelo último acontecimento que envolve o atual Ministro da Administração Interna, em que, de facto, toda a gente viu que houve ali um conjunto de reuniões preparatórias e todas essas entidades que estiveram envolvidas nessas reuniões são responsáveis por tudo aquilo que aconteceu. Com agravante de o representante do governo que esteve envolvido nessa reunião, que tem a responsabilidade maior, recai sobre ele a maior responsabilidade. Toda a gente sabe e toda a gente estava mais ou menos a contar que quando não se define regras, quando não se impõe determinadas restrições, as pessoas tendem a cometer excessos. Quando se permite um autocarro sair àquela hora, fazer uma viagem, percorrer a cidade para ir para um determinado local, é convidar as pessoas a concentrar-se. Permitir ecrãs gigantes nas várias praças espalhadas pelo país, é convidar as pessoas a sair para a rua. Permitir todos estes festejos, isto é incompreensível. Isto é criminoso e as pessoas têm que ser responsabilizadas por isto. Agora, eu queria só fazer uma comparação com aquilo que aconteceu há um ano atrás. E eu não sou portista. O Porto foi campeão há cerca de um ano atrás. O presidente da Câmara do Porto, então, não permitiu os festejos. As celebrações foram realizadas dentro do estádio. Houve pequenos grupos que se concentraram e distribuíram pela cidade, mas com controle da polícia. Não foram cometidos excessos porque foram impostas regras. Desta vez, tudo foi ao calhas. Por isso mesmo, e eu, só para concluir, entendo que o Sr. Ministro, devido aos vários acontecimentos que têm acontecido, já está mais no governo e tem que sair pelo próprio pé. Não o fazendo, e estando em silêncio, e o próprio Primeiro-Ministro dando cobertura a todas estas situações, eu só vejo aqui uma outra situação. O Sr. Presidente da República tomar posição, que se isto correr mal e que tiver consequências para o país, tomar posição e dissolver a Assembleia e demitir o Governo. É a única solução que eu vejo no meio disto tudo. Porque isto pode ter consequências. Oxalá que não exista. Mas se tiver consequências na saúde das pessoas e falência de empresas e um passo atrás que o país possa dar, esta gente tem que ser responsabilizada.
A opinião que nos deixa o Joaquim Gomes, a marcar também esta reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF. Mas agora o encontro do António Costa, o diretor do Eco Economia Online. Bom dia, António. Hoje, no artigo que assinas no Eco, diz-nos, em tom provocador, que o Primeiro-Ministro já fez uma remodelação governamental, só que não avisou ninguém, nem o Presidente da República. Aí fez.
Bom dia, Manuel. Fez. Eu acho que ontem foi um ponto de não retorno. Vamos lá ver a frase. Eu tenho um excelente ministro da Administração Interna. Ficará marcada neste processo e marca aqui um antes e um depois, porque, na verdade, passou a assumir ele próprio verdadeiramente a pasta do ponto de vista político da Administração Interna. Ele próprio, Primeiro-Ministro António Costa. Vamos ver. Recordo-me de Cavaco Silva a dizer que os secretários de Estado eram ajudantes de ministros, não sei se recordarás também. Na verdade, Eduardo Cabrita passou a ser um ajudante de António Costa. Essa é que é, politicamente, a realidade do que vivemos hoje na administração interna, porque, vamos ver, já foi aqui escalpelizado muitos dos casos e até com bastante profundidade e pertinência, e, portanto, não vou repetir a sucessão de casos que estão bem expressos e bem conhecidos de todos. Há aqui uma dimensão que parece muito importante. Ponto 1. Eduardo Cabrita é formalmente ministro, mas não tem autoridade política nenhuma. Não é perante, não é só perante o país, porque isso já perdeu. é perante os seus colegas de governo que senta no Conselho de Ministros, é perante os diretores-gerais, os responsáveis técnicos, digamos assim, que tutela diretamente. Já não tem essa autoridade, esse poder de decisão, digamos assim, de influência, se quiseres. E, portanto, o que nós temos aqui, na verdade, é um primeiro-ministro que, a partir de ontem, e até em contracorrente, digamos assim, porque este processo de degradação política de Eduardo Cabrita não é de hoje, como sabemos, e António Costa faz uma declaração mais, digamos, mais forte, se quiseres, mais afirmativa do que nunca. Tem um excelente ministro da Administração Interna. Enfim, o primeiro-ministro até pode ter um excelente ministro que passou a ser, ou já é há algum tempo, ajudante. O país, obviamente, não tem um ministro da Administração Interna. Há um segundo ponto que me parece importante. Os ministros são representantes executivos, obviamente, do Estado, do interesse público. Cabrita tem, particularmente, como o da Defesa, por exemplo, responsabilidades acrescidas, porque lidera áreas que são de responsabilidade da autoridade do Estado. Estou a falar das polícias, estou a falar do CEF, enfim, todas estas áreas que correspondem à autoridade do Estado. E, portanto, continuar a levar a sério. Eu faço, de facto, uma provocação até à oposição para que deixe de convidar Cabrita, Eduardo Cabrita, a responder em comissões parlamentares ou no Parlamento, mas a confrontar António Costa com as suas decisões ou com as decisões do Governo, nomeadamente em Conselho de Ministros, na área da Administração Interna, porque Eduardo Cabrita já não tem essa autoridade e, portanto, é chover de molhado. É, eu diria quase, enfim, se isto não fosse trágico, seria cómico, que talvez António Costa deixasse cair o Ministro da Administração Interna se a oposição agora, numa espécie de teatro, passasse a elogiar o Ministro Eduardo Cabrita. Portanto, há aqui um problema de autoridade que já passou para lá de todas as linhas, e por isso é que António Costa também faz esta afirmação. Agora, a partir deste momento, a oposição e todos os portugueses têm a obrigação de questionar é o primeiro-ministro responsável pelo que se passar, pelo que se vier a passar nestas áreas e nestas pastas. Já não é o Ministro da Administração Interna, porque o Ministro da Administração Interna está uma espécie de figurante num teatro político que António Costa vai conduzindo, em função, obviamente, da avaliação que faz do interesse de remodelar ou de não remodelar. António Costa remodelou o ministro, não é a primeira vez que faz isto, com João Soares, que fez isto, que é remodelar apenas o ministro. Não precisaria de ter uma remodelação governamental para mudar um ministro. Ora, António Costa faz uma avaliação de que não é o momento. É uma avaliação, obviamente, política, no seu interesse, no interesse da gestão política que faz do facto de estarmos, por exemplo, e não é de sumenos, obviamente, numa presidência portuguesa, de termos eleições em outubro. Agora, alguém imagina que seja mesmo para levar a sério ter o Ministro da Administração Interna em funções até outubro, quando manifestamente, e este caso dos festejos é apenas mais um, não é um, é apenas mais um, mostra como o ministro já não tem essa autoridade. Portanto, o primeiro-ministro já é o responsável político, é, na verdade, eu digo como provocação, mas digo do ponto de vista político, corresponderia à realidade. É o primeiro-ministro e da administração interna, nós temos ministros de Estado e depois uma série de pastas, o primeiro-ministro avocou, digamos assim, uma área, que era a administração interna. E passou a ter alguém que o ajuda na gestão corrente, porque depois é preciso gerir, do ponto de vista do dia-a-dia, aquele ministério. Agora, do ponto de vista político, já não é Eduardo Cabrita o ministro em funções.
E em termos de responsabilidades, parece aceitável que ainda ninguém tenha assumido qualquer tipo de responsabilidade pelas falhas que houve, tanto a nível sanitário como a nível de segurança, com a polícia a ser atacada e depois a responder nos festejos dos adeptos do Sporting?
Mas quem é que pode estar verdadeiramente surpreendido com isso? Não foi isso que vimos ao longo destes anos? Não foi isso que vimos no CEF? Vamos ver. Do ponto de vista político, o ministro Eduardo Cabrita assumiu alguma responsabilidade? Aliás, teve, aliás, a cobertura de António Costa para não assumir nenhuma responsabilidade política, porque o conceito de assunção de responsabilidade política de António Costa é olhar para o problema e resolvê-lo. Voltou a repeti-lo ontem no Parlamento. Ora, a não existência, que obviamente diria insuportável, para, não é para casos muito particulares que eu vou ouvindo, por exemplo, com a peregrinação a Fátima, em que as pessoas são obrigadas a ter regras muito estritas e obviamente não são seguramente o ligante que vão à procissão em Fátima, mas para uma economia que foi destruída por decisões políticas do Estado e foi em defesa, enfim, de uma pandemia que obrigou a tomar decisões num contexto, obviamente, muito difícil. E depois se confronta com esta, digamos, irresponsabilidade. Mas não é só apenas, é preciso dizer, não é apenas de Eduardo Cabrita, do ministro que tem esta tutela, é também, obviamente, da Câmara, é obviamente das polícias, e eu tendo a achar que no final do dia será a PSP que vai aparecer a ser responsabilizada neste famoso inquérito que agora foi lançado. E... Portanto, agora, não é surpreendente, face, já deveriam ter assumido responsabilidade, já, mas eu esperava que assumissem. Não, não esperava.
Obrigado, António Costa, nos ajudar também a refletir sobre esta questão. Ora, há aqui uma outra informação que é importante. Acaba de ser anunciado pela UEFA, a final da Liga dos Campeões vai realizar-se no Estádio do Dragão, no próximo dia 29, o jogo entre o Manchester City e o Chelsea. Dia 29, no Estádio do Dragão, a decisão acaba de ser anunciada pela UEFA. Será em Portugal, será no Porto, que se vai jogar a final da Champions. Retomamos o debate aqui no Fórum TSF. Bom dia, João Ferreira, industrial, liga-nos de Barcelos. Que opinião tem sobre estas polémicas que hoje aqui debatemos?
Muito bom dia. Para já, congratular-me com essa notícia que o senhor deu agora, porque como portista que sou, congratulo-me que seja feito no Estádio do Dragão a final da Liga Europa, da Liga dos Campeões. Depois, vamos por partes. Aqui há 8 dias, mais ou menos, 8 ou 15 dias, não posso precisar, quando da despedida da equipa de futebol do Porto para ir a Lisboa jogar com o Benfica, puseram em frente ao Estádio do Dragão a polícia de choque a cavalo. Um espetáculo que parecia no tempo das manifestações do antigo regime. A cavalo, cavalos brancos de um lado para o outro, polícia a galope de um lado para o outro naquela avenida, porque previa que se juntava muita gente naquela rua para despedir de um autocarro. A mesma pessoa que mandou os cavalos para esse evento dos Super Dragões, não será a mesma pessoa que poderia ter mandado também e previsto que ia acontecer isto à porta do Estádio Alvalade? Pergunto eu, porquê é que para uns tem um tratamento, para outros há outro? Porquê é que, olha, eu estou convencido neste momento, fiquei cada vez mais convencido, que se no ano passado o Sport Lisboa e Benfica têm sido campeão, ia haver festa no Marquês, meu amigo, ninguém tenha dúvidas disso. Ia haver festa no Marquês, com pompa e circunstância, como ao costume, não se passava nada, no meio de uma pandemia. A prova está aqui. A prova está aqui. É, aconteceu o que aconteceu com o Sporting, porque alguém permitiu, alguém autorizou. Onde é que são os responsáveis desta autorização? Não é preciso ser grande cabeça pensante, nem ter grandes estudos, para ver que aquele autocarro posto com um ecrã gigante em frente à porta do estádio ia dar confusão. E depois, ainda por cima, como não chegasse, autorizar a saída do autocarro àquela hora da madrugada para o Marquês. Não pode ser. Ou estamos todos a brincar com isto, ou então não percebo qual é. Onde é que são as cabeças pensantes deste país? O que é que se passa? Onde é que anda esta gente? O que é que se passa para deixarem fazer este tipo de coisas? Quando toda a gente... Eu estive em casa fechado no meio desta pandemia 4 meses, 2 meses de uma vez, 2 meses de outra. Tive o meu comércio fechado durante 4 meses. E esta gente anda a brincar com o país. E ainda se diz que tem o melhor ministro do mundo. Se tem o melhor ministro do mundo, que o venda ou que o rife. Pode ser que lhe dê bom dinheiro por ele.
Fica
é uma
a opinião.
Coisa terrível.
Fica
não
clara a sua
isto.
Opinião, João Ferreira. Agradeço também a sua participação neste Fórum TSF. Ora, disse há poucos minutos que a UEFA acaba de anunciar que a final da Liga dos Campeões se vai realizar no Porto. O Manchester City-Chelsea no Estádio do Dragão vai ter 12 mil adeptos. Há 6 mil bilhetes para cada clube. A decisão foi anunciada pela UEFA. Com o presidente da UEFA, Alexander Seferin, a elogiar a organização portuguesa deste tipo de competições e com o comunicado da UEFA a referir esta expressão Portuguese do it better. Os portugueses fazem melhor estas coisas. Fica assim confirmada a notícia a marcar este informativo. Final da Liga dos Campeões no Estádio do Dragão, dia 29, com 12 mil espectadores. Haverá 12 mil bilhetes à venda, 6 mil para cada clube. Uma escolha marcada também por elogios à capacidade de organização de Portugal. Bom dia, Júlio Duarte. Está reformado. Liga-nos do Porto. Bem-vindo também a este debate.
Bom dia, Dr. Manuel Acácio, bom dia ao Fórum. Eu estou a ouvir o Fórum desde o início e toda a gente malha no Ministro da Administração Interna. O Ministro da Administração Interna parece que tem sido o mal de tudo que existe aqui no país e o problema, então, é este problema do Sporting, foi ele que foi culpado. E eu já nem sei mais o que é que é dizer, porque o ano passado, é engraçado, eu sou aqui do Porto, não sou portista, mas o Porto só não saiu do estádio. Os adeptos do Porto, e muito bem, fizeram uma festa deles, e eu assisti na Avenida dos Aliados, onde a polícia também teve problemas, a polícia, as pessoas manifestaram-se, ninguém estaria à espera que o Sporting não viesse para a rua, nem fizesse o que quisessem fazer, o ministro e a polícia conseguiria acalmar os adeptos do Sporting depois de 19 anos, pronto, isso era normal. Agora, também lamento muito ouvir o Sr. Paulo Baldaio e o Sr. Pedro Marques Lopes, tão preocupados, com, também a malhar no ministro, também, pronto, era nova agenda, eu pensei que era só a direita, que não tinha agenda, que já antigamente eles procuravam, era a Ministra da Saúde, agora é o Ministro da Administração Interna. E o Sr. Pedro Marques Lopes e o Sr. Paulo Baldaio podiam se preocupar também, porque as pessoas assistiram. O que aconteceu em Moreira de Cónegos?
Nós estamos a debater isso aqui no Fórum TSF. Estamos a debater hoje aqui as críticas que foram feitas no Parlamento ao Ministro da Administração Interna e a defesa que foi feita pelo Primeiro-Ministro. E já percebemos a sua opinião, concorda com os elogios que foram feitos por António Costa?
Eu concordo, eu acho que o ministro, se ele meteu lá o ministro, eu acho que o ministro está bem. Quando chegar à altura do António Costa, se achar que tem que fazer a remuneração, foi aqui a passa.
E obrigado, Júlio Duarte, pela sua participação, por responder à questão que hoje colocamos aqui a debate no Fórum ATSF. Bom dia, António Duarte, é motorista, escuta-nos em Lisboa. Qual é a sua opinião sobre estas polémicas em torno do Ministro da Administração Interna? António Oliveira? Na ligação.
Bom dia.
Ah, agora sim, estamos a ouvi-lo. Bom dia.
Bom dia. Bom dia ao Fórum. Muito obrigado por ter participado. Eu gostava de identificar dois problemas recentes que têm a ver com o Ministro da Administração Interna. E são dois pontos que me parecem extremamente importantes. O primeiro é a responsabilidade que tem o Ministério da Administração Interna na atribuição das autorizações de residência dos cidadãos que se encontram em Odmira. Porquê que não agiu? Quem é que deu as autorizações? Como é que estes imigrantes conseguiram entrar em Portugal? Com condições eles apresentaram para trabalhar? Não houve fiscalização por parte do CEF, que depende do Ministro da Administração Interna. Não houve um acompanhamento. Toda a gente fechou os olhos. Toda a gente sabe que este caso já se arrastava há muitos e muitos anos. Verdade seja dita, não é totalmente a responsabilidade deste ministro, se calhar, mas de toda a cadeia do ministro da Administração Interna, do Ministério da Administração Interna. E, por visto, vai correr tudo bem. O segundo ponto, para mim mais grave. Gostava que alguém perguntasse ao seu ministro aonde é que está os imigrantes que vieram de barco do norte da África. Salvo erro, são à volta de 80, não tenho bem preciso o número da quantidade de barcos que chegaram à costa portuguesa e que depois ficaram à guarda do ministro da Administração Interna e do governo e que, segundo ele próprio já admitiu, perderam o rastro de todas as pessoas que vieram nessas circunstâncias. Eu pergunto, se algum desses cidadãos que vieram para Portugal e que agora não sabem onde estão, daqui a uns tempos, cometer um ato terrorista pertencendo à Al-Qaeda ou outro grupo islâmico, que responsabilidade é que tem o nosso governo e principalmente o nosso ministro?
Pergunta que nos deixa o António Oliveira. Bom dia, Armando Santos. Está reformado, liga-nos da Guarda. Qual é a sua opinião?
Bom dia, Dr. Manuel Acácio. Bom dia, ouvintes da TSF. O que se passou em Alvalade, toda a gente viu através dos vários canais da televisão em direto. E não há ministro algum, nem governo inteiro, um governo inteiro ou um ministro da Administração Interna, que consiga educar essa multidão que estava ali presente. Essa multidão, posso apelidá-la com uma palavra, Frentex, tipo Londres, tipo Paris, tipo Madrid ou Barcelona. Não é mais do que isso. E quando os jovens cidadãos, com aquela idade, todos maiores já, a maioria, de cara a cara, com os agentes da ordem, ali de cara a cara, a atirar-lhes, a arremessar pedras, a arremessar garrafas, que é que nós esperamos de uma sociedade destas? A Polícia de Segurança Pública estava no seu serviço e toda a gente sabe que desde março do ano passado o país esteve em estado de emergência, neste mesmo momento está em calamidade. Aquela boa gente devia ter visto o espetáculo do futebol nas suas casas. Não era na avenida. Um simples campeonato, um simples campeão, agora não consegue justificar-se perante, se calhar, uma cerca sanitária a Lisboa inteira. É isto que temos. E certeza absoluta que vai acontecer. O senhor ministro da Administração Interna não consegue educar os filhos de tantas mães e tantos pais. E não vamos por aqui. Não venham os comentadores políticos que, da maneira que isto anda, não há governo nenhum que consiga aguentar assim. É só, muito bom dia e obrigado.
Bom dia, Armando Santos. Vou espreitar agora aqui o debate online. Fernando Fernandes escreve que é lamentável que mais de um ano depois de ter começado a pandemia ainda seja preciso que as autoridades nos digam como nos devemos comportar. António Santos participa também no debate online e escreve: os culpados destas manifestações de alegria com milhares de sportinguistas são eles próprios, cidadãos de um Estado de Direito. As autoridades, dentro do possível, evitaram o pior. Lidar com milhares de pessoas que perderam a noção da responsabilidade e que passam para o estado de paixão e emoção é muito complicado. E acrescenta o António Santo, qual é o interesse de agora estar a apontar que A ou B ou C são os culpados de não planearem esta festa com mais ou menos segurança? Pergunto eu, quem segura milhares de pessoas que se cegaram pelo amor de coração ao seu clube de eleição? Bom dia, Luís Marques. Bem-vindo também ao Fórum TSF. Que opinião tem sobre estas polémicas que hoje aqui debatemos?
Muito bom dia, Sr. Manuel Acácio. Olha, eu estou aqui para dizer que a responsabilidade maior desta situação toda é das forças policiais. E tem vindo desde o princípio da pandemia. Porque assim, foi dito que as pessoas, para andarem na rua, tinham que andar de máscara. E se não andassem de máscara, ficavam sujeitas a uma multa. As forças policiais, o Estado do Sporting, viram muita gente sem máscara e ninguém fez nada. Eu ando muitas vezes na rua, já vi pessoas a passarem sem máscara ao pé da polícia e eles não dizem nem ai, nem ui. Portanto, se eles querem que as pessoas respeitem, não é vir as forças policiais, peço desculpa, para a televisão e dizerem que o último recurso, o último recurso é a multa. A multa não é o último recurso. Cá em Portugal as pessoas só sentem uma forma de respeitarem, que é quando lhes vão ao bolso. Portanto, primeiro recurso é a multa. E estavam milhares de pessoas, possivelmente sem máscara, todos eles estavam lá, a polícia viu quando eles começaram a ir para lá e nada fez. A gente viu artistas do Sporting, e eu sou um grande sportinguista, e artistas do Sporting a mandarem garrafas, a mandarem pedras, e o que é que a gente viu de detenções? Não viu uma ou duas detenções quando aquilo foi provocado, se calhar, por 10 ou 20 pessoas, da mesma claque de sempre, que anda a prejudicar o Sporting. Como é que as forças de segurança conseguem permitir que um caminhão com um ecrã gigante vá para os arredores do estádio do Sporting e permitem que as pessoas vejam o jogo lá? É lógico, ao permitirem isso, isso dá aso a que haja aglomerado pessoas. Agora, não venham dizer que é o ministro, que é o primeiro-ministro, que é esta gente, que tem a culpa. Não. Ou seja, eu se passar por 100 polícias diferentes, sem máscara, na rua, vou fazer o mesmo erro 100 vezes. Está a ver? E é isso é que as pessoas não entendem. Porque as forças de segurança são os principais responsáveis por isto estar a acontecer.
Obrigado.
Eles têm meios para fazer defender isto tudo. Eles têm que os usar.
Obrigado, Luís Vaz, pela sua participação. Mesmo a terminar, vamos ao encontro do Carlos Oliveira, está reformado, escuta-nos em Aveiro. Bom dia.
Muito bom dia, Manuel Acácio. É a primeira vez que eu participo e rapidamente digo que aquilo que se passou, independentemente do clubites, independentemente de tudo o resto, foi uma ofensa a todos os que sofreram e estão a sofrer. Aconselho e as pessoas que percebem psicologia de massas, porque não terem estudado, terem atuado, terem feito aquilo que deveriam ter feito, porque se todos os dias nós somos confrontados e bombardeados com notícias muito bem organizadas nos mais diversos meios de comunicação social, sabem como as massas, quando as pessoas estão juntas, funcionam. Portanto, deveriam saber como é que as coisas se iriam passar. Será que depois disto tudo vamos ter estádios com espectadores na última jornada? Manuel Acácio, muito bom dia e parabéns ao seu programa.
Obrigado, Armando Moraes, pela sua participação neste Fórum TSF e com a opinião deste nosso ouvinte. Chegamos ao fim deste debate que fizemos aqui em torno das críticas que têm sido feitas ao Ministro da Administração Interna e da Defesa, que ontem foi feito com António Costa a dizer que tem um excelente Ministro da Administração Interna. Chegamos aqui ao fim deste debate num dia que fica marcado pelo anúncio da UEFA. Final da Liga dos Campeões será no Estádio Dragão, Manchester City-Chelsea, dia 29, com 12 mil espectadores nas bancadas.